DW. Jornal da Noite.
Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufi e Maria João Pinto. Conheça os destaques da emissão desta segunda-feira, 12 de março de 2018. Em Angola, o general Bento Cangamba volta a opor-se ao repatriamento de capitais.
Não tenho porque o que tenho é meu. O que tenho é meu. O Bento Cangamba sempre assumiu. Não há motivo de as pessoas se preocuparem comigo. Tem que se preocupar com aqueles que foram metidos em situações que prejudicaram os cofres do Estado.
Em Moçambique, economista lista prós e contras das recomendações do FMI com vista à melhoria económica do país. Polícia moçambicana descarta a possibilidade de tentativa de assassinato contra candidato da Renamo no município de Nampula. Em Angola, o general Bento Cangamba, sobrinho por afinidade do ex-presidente do país e líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, volta a opor-se à política de repatriamento de capitais empreendida pelo novo presidente João Lourenço. Para o empresário angolano, mais do que legislar o repatriamento, é urgente acabar com as negociatas entre os membros do governo e os seus familiares. A partir de Luanda, Nelson Sul, com os detalhes.
O também secretário para a Organização e Mobilização Periférica e Rural do Comitê Provincial do MPLA, em Luanda, diz que a lei em discussão no Parlamento não pode abranger aqueles cujas fortunas depositadas no estrangeiro não foram feitas com base em desvio do erário público.
Eu sou contra, continuo, mas já vos dizer isso. Eu sou contra que um qualquer cidadão que tem a sua vida e conseguiu guardar um seu dinheiro, está lá fora, guardou, não sei onde é que ele guardou. Nós não temos que obrigar que esse dinheiro volte para aqui, porque aquilo é dele. Um Bento Cangamba, que nunca trabalhou no governo.
Bento Cangamba não tem dinheiro ilícito no exterior?
Não, não tenho, porque o que tenho é meu. O que tenho é meu. O Bento Cangamba sempre assumiu. Não há motivo de as pessoas se preocuparem comigo. Tem que se preocuparem com aqueles que foram metidos em situações que prejudicaram os cofres do Estado.
Bento Cangamba é um dos poucos dirigentes do MPLA que tem tido a coragem de se opor à lei do repatriamento de capitais, um tema que incomoda grande parte dos dirigentes do país. Um deputado pela bancada parlamentar do MPLA, que preferiu falar na condição de anonimato, classificou o projeto como bastante sensível, já que, segundo disse, está-se a legislar sobre uma matéria que irá afetar os próprios parlamentares, que nas vestes de membros do governo adquiriram grandes propriedades e depositaram avultadas somas em bancos no estrangeiro. Figura sempre mencionada em vários escândalos de corrupção, fuga ao fisco ou ainda tráfico de prostituição, que acabou mais tarde por ser ilibado pela justiça brasileira, Bento Cangamba é descrito como o Abramovich angolano, sendo dono de um clube de futebol, o Caps Corpo do Palanca, e financia dois clubes em Portugal, o Vitória de Setúbal e o Vitória de Guimarães. Questionado se José Eduardo dos Santos deveria imediatamente abandonar a liderança do partido, ainda este ano, tal como havia prometido, o general Cangamba afirmou que a promessa é para cumprir, acrescentando mesmo que dos Santos não é Samacuva, numa referência ao recuo do líder do maior partido na oposição, a UNITA, que se mantém na liderança depois de ter prometido que abandonaria.
Uma coisa não tem nada a ver. Samacuva é Samacuva. Samacuva é líder de um partido que nunca governou. José Eduardo é líder de um partido MPLA que governa. A sucessão do presidente José Eduardo Santos está a ser feita, como já começou, no governo da República. E agora vamos esperar que se faça também no partido, como está a se fazer. Então vamos esperar que chegue o momento também para ele ficar como presidente do MPLA.
Olhando para a governação de João Lourenço, o dirigente do MPLA diz esperar que se corrija com urgência a impunidade e os negócios entre os governantes e seus familiares.
Corrigir a impunidade, corrigir aquilo que está a se dizer que às vezes eu sou administrador, quando me nomeio como administrador, tenho que nomear também a minha esposa, a minha filha para a secretária, para não sei o quê. Tem que corrigir isso. Depois de eu ser ministro, tenho que criar duas empresas no meu ministério para cobrar. O ministério que faz limpeza é minha filha, da empresa da minha filha. Essas coisas que têm que se corrigir para o país também.
Nelson Francisco Sul, de Luanda para DW.
Acha que Bento Kangamba é contra o repatriamento de capitais porque tem rabo preso? Esta é a pergunta que nós colocamos hoje na nossa página de Facebook e sei que temos várias respostas. Maria João Pinto está cá e vai nos ler algumas. Maria João.
Olá, boa noite. Sim, temos muitas respostas e começo pela mensagem de Marta Januário Licuco, que escreve: esse tem coisa. Ainda por cima, sobrinho da família dos Santos. O rabo preso é pouco, devolva antes do fim do prazo general. Farouk Ibrahim considera que se Bento Kangamba não concorda com a política de repatriamento de capitais, é um violador da lei e, sendo um violador da lei, sabe muito bem o que o espera, uma vez cumprido o prazo. Queira Deus que João Lourenço, o presidente de Angola, se saia bem nesta sua ousada e corajosa iniciativa. Já o ouvinte Diniz Florencio Mendes é pragmático. Assuntos de política só se discutem com políticos, por isso, para mim, Bento Kangamba está a meter-se em assuntos que não lhe dizem respeito. O presidente disse: é assim que tem de ser e ponto final.
Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho, mas você também, caro ouvinte, pode participar mandando a sua resposta.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Em Angola, a Unidade Técnica de Investimento Privado rejeitou hoje uma suposta tentativa de burla ao Estado angolano no financiamento tailandês de 50 mil milhões de dólares a Angola, alegando que a lei impede esse tipo de caso. Na semana passada, o Serviço de Investigação Criminal anunciou a detenção de 8 pessoas em fevereiro, 6 das quais tailandesas da Eritreia e do Canadá, em conexão com o caso. O SIC informou que o processo, por estarem envolvidos pelo menos 3 oficiais de alta patente das Forças Armadas angolanas, que gozam de fórum especial, transitou para a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da PGR. Angola pretende instituir a Autoridade Reguladora da Concorrência para combater abusos de posição dominante, dependência económica e práticas coletivas proibidas no âmbito da primeira lei da concorrência que vai ao Parlamento já no próximo dia 20. Segundo a proposta governamental aprovada na última sexta-feira, a lei da concorrência visa introduzir, pela primeira vez, um sistema de defesa da concorrência, princípios e regras de sã concorrência na moralidade e na ética. Em Moçambique, o ministro do Comércio e Indústria pediu hoje paciência ao setor empresarial e prometeu colaboração depois do líder do CTA, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, ter classificado como um sufoco a situação económica do país. Rajendra de Souza lembrou que a situação não foi criada pelo atual governo, mas sim herdada, e pediu para se ultrapassar a fase das acusações e passar-se à fase de cooperação. Agostinho Vuma, presidente do CTA, alertou ao governo e ao Banco Central para possibilidades de falência em massa de empresas do país. Os pronunciamentos foram feitos à margem da 15ª Conferência Anual do Setor Privado em Maputo. Ainda em Moçambique, as linhas aéreas do país indicaram hoje que já foram ultrapassados os atrasos nos voos que se verificaram na última semana devido à falta de combustível. Em causa estavam as dificuldades que a transportadora nacional tinha em fazer pré-pagamentos exigidos por um fornecedor de combustível. Os abastecimentos já estão a ser realizados com regularidade em Maputo e nos aeroportos das capitais provinciais de Nampula, Tete e Pemba. Na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República pediu à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para esclarecer os motivos para ser sancionado juntamente com 18 outros guineenses. Bakary Biai refere que na lista das sanções contra 19 personalidades guineenses não se identificou as pessoas e não se fez a referência às funções que ocupam. A CDAO, recorde-se, divulgou no passado dia 7 de fevereiro uma lista com os nomes de personalidades entre políticos e magistrados, bem como o filho do presidente do país, acusadas de estarem a dificultar o cumprimento do acordo Conakry, um instrumento político que visa acabar com o impasse político na Guiné-Bissau, que dura há mais de 2 anos.
DW, Voz da Alemanha.
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial fizeram neste domingo um conjunto de recomendações com vista à melhoria da situação económica em Moçambique. a gestão da dívida externa, com destaque para as dívidas ocultas, avaliadas em cerca de 1,2 milhões de euros, mereceu especial atenção. Uma das recomendações do FMI é de que Moçambique avalie a possibilidade de liquidar as empresas envolvidas nas referidas dívidas, Ematu, MAM e Proíndicos. Seria essa a melhor solução para o caso? Esta foi a primeira questão que a DW África colocou ao economista moçambicano Alfredo Mondlane, que fala sobre os prós e contras das recomendações das instituições de Bretton Woods.
Eu vejo esta medida como uma solução de curto prazo sustentável, porque este dinheiro que foi investido nessas empresas é um dinheiro, neste momento, praticamente morto, na medida que essas empresas não conseguem rentabilizar aquele que foi investimento. Os ativos que temos nestas empresas, neste momento, são ativos também parados, que não estão a gerar nenhuma produção. Portanto, liquidar essas empresas significa liquidar os ativos e, potencialmente, o income que gerado da venda desses ativos ou do disposto desses ativos poderá ser usado, talvez, para reduzir aquilo que é o estoque da dívida. Portanto, esta medida é muito bem-vinda e vai ajudar a aliviar aquilo que pode ser a pressão fiscal que o Moçambique pode ter a curto prazo.
Entretanto, as empresas envolvidas neste caso já tinham anunciado em dezembro do ano passado a entrada de um novo investidor, a Frontier. Como é que ficaria a situação?
Estamos numa situação de trade-off. Se este investidor realmente entrar, logicamente, ele poderá rentabilizar os ativos. Eu penso que isso ajudará as duas possibilidades. Porque se o investidor entra, significa que esses ativos passam para o nome do investidor e podemos ter o capital gain da venda desses ativos. E esse capital gain pode ser usado naturalmente para reduzir o saldo da dívida. Outra possibilidade é o Estado mesmo vender os ativos, porque esses ativos não são rentabilizados. Portanto, depende muito da discussão. É a pouca informação que eu tenho aqui. A proposta do investidor, neste momento, não agrada muito ao Estado, na medida que desvaloriza bastante os ativos. Aquilo que o investidor colocou em carteira para o Estado parece que é nem um terço daquilo que é a avaliação dos ativos.
Tomando em conta a situação frágil em que o governo moçambicano se encontra, dificilmente rejeitaria estas recomendações do FMI, não é?
As recomendações do FMI são vastas. Algumas que são recomendações a curto prazo palpáveis, outras recomendações nem por isso. Outras recomendações fragilizam por si a economia que já está fragilizada. Se olhar a questão da necessidade de inclusão das dívidas ocultas no orçamento geral, isso significa que vai pressionar aquilo que é o custo da dívida. O primeiro cenário é que o Estado vai ter que fazer ajustamentos fiscais de modo a garantir que haja receitas suficientes para fazer face ao serviço da dívida e com isso quer dizer que potencialmente alguns serviços sociais basilares, como a educação, a expansão da educação e da saúde, etc., podem ser relegados para o segundo plano para aliviar justamente aquela carga. Portanto, algumas medidas do FMI não são medidas que são simples do governo a curto prazo poder implementar.
Esta foi uma entrevista com Alfredo Mondlane, economista moçambicano. O último dia de campanha eleitoral, com vistas municipais intercalares em Nampula, Moçambique, fica marcado pela discussão de um caso insólito. No domingo, em plena campanha, um carro embateu no carro em que seguia o candidato da Renamo, Paulo Vanhala. O condutor colocou-se em fuga em direção a uma esquadra da polícia. Na Renamo, há quem fala em tentativa de assassinato, mas a polícia diz que as acusações são infundadas. E a Frelimo, partido no poder, pede a Renamo que siga os trâmites legais sobre o caso. Citói Lucheca, a partir de Nampula, com mais informações.
A campanha eleitoral para a segunda volta da eleição intercalar terminou esta segunda-feira, com a Renamo a denunciar uma tentativa de assassinato do seu candidato. A denúncia foi feita por António Muzerewa, mandatário da Renamo, numa reunião promovida pela Sala da Paz, organização que observa a campanha eleitoral. Segundo a Renamo, tudo aconteceu por volta das 14h50 de domingo, na Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Nampula, quando um condutor se infiltrou na caravana do partido, embatendo na viatura que transportava o candidato Paulo Vanhala. Após o embate, o condutor fugiu em direção ao Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique. João Mayuba é o porta-voz da Sala da Paz.
Nós também tivemos conhecimento, através dos nossos observadores no terreno, e nos ativaram dizendo que havia essa tentativa do assassinato do candidato Paulo Vahane da RENAMO. E nós ocorremos ao local. A informação que temos é de que, de facto, estava lá um homem, dizem que foi infiltrado na caravana da RENAMO, que bateu o carro do candidato e pôs-se em fuga. E nessa altura, os relatos dizem que ele tirou uma pistola.
Paulo Vahane, candidato da RENAMO, recusou entrar em detalhes sobre o sucedido, mas garantiu que o caso está nas mãos das autoridades.
Vamos averiguar qual era a intenção, motivações que levaram aquele homem para bater o carro do candidato Paulo Vahane, depois de ter ser pedido para afastar e tudo mais.
Apesar deste incidente, o candidato da RENAMO avalia de forma positiva os 10 dias da campanha eleitoral e mostra-se confiante na vitória nas intercalares que têm lugar na quarta-feira.
Sinto-me encorajado, que estou no bom caminho, vou trabalhar em prol do meu povo.
Entretanto, a polícia desvaloriza o incidente de domingo e considera infundadas as acusações de alegada tentativa de assassinato de Paulo Vahane. Para a polícia, na voz de Zacarias Nakute, porta-voz do Comando Provincial de Nampula, o condutor só pode ser responsabilizado pelos danos causados na viatura do candidato, se for necessário.
São informações infundadas, dado que se se tratasse de uma situação do gênero, o indivíduo não iria se dirigir às autoridades policiais para recolher apoio e ademais, seria uma grave falta de cálculo, uma vez que as caravanas eleitorais têm sido acompanhadas por membros da polícia que fazem a garantia da segurança destas caravanas.
Também, Amisi Kololo, candidato da Frelimo, rejeita qualquer envolvimento do seu partido no incidente. Quanto à campanha, Kololo também faz uma avaliação positiva e acredita que vai vencer a segunda volta das intercalares.
A população de Nampula viu e acatou as mensagens que eu sempre transmiti, aquilo que eu vou fazer em 5 meses. E 5 meses é para nós mostrarmos um desenvolvimento acelerado.
Com o fim da campanha, esta terça-feira será dia de reflexão em Nampula. Na quarta-feira, os eleitores regressam às urnas para eleger o sucessor de Mahamudu Murane, assassinado a tiro em outubro do ano passado. Citou Ilucek, DW, Nampula.
E momento para mais notícias que marcam a atualidade. Na Alemanha, o chanceler disse hoje que chegou finalmente o momento para começar a trabalhar quando o novo governo se prepara para tomar posse cerca de 6 meses após as legislativas. A CDU da Angela Merkel, a sua congênera bávara CSU e o SPD assinam hoje o acordo de coligação. Na quarta-feira, o Parlamento alemão deverá eleger Merkel para o seu quarto mandato de chanceler. A nova grande coligação dos maiores partidos alemães foi consumada após um fracasso na aliança com 2 partidos pequenos, os liberais e os verdes. E a chanceler alemã anunciou hoje que, após a investidura na quarta-feira, irá reunir-se em França com o presidente Emmanuel Macron para discutir o futuro da zona euro e políticas migratórias e de defesa. Numa conferência de imprensa em Berlim, ao lado do líder do SPD, Olaf Scholz, Angela Merkel desmentiu o adiamento da apresentação das propostas franco-alemãs para a zona euro, como tinha noticiado no fim de semana o semanário alemão Der Spiegel. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Madalena dizia, Maria João Pinto, já te estou a chamar de Madalena. Maria João Pinto, temos mais respostas dos ouvintes e internautas, não é?
Muitas respostas. Adelaide Candé acha que Bento Cangamba é contra o repatriamento de capitais porque tem medo de ser a primeira pessoa a ver os seus bens repatriados e tudo indica também que ele é contra porque a maior parte dos seus bens saiu das mãos do povo. Penso que o governo de João Lourenço tem de ter coragem e determinação para poder valer o seu direito. Anderson Cláudio Lombo diz apenas: estou sem palavras para descrever o tal empresário, não conheço nenhuma empresa dele. Figueiredo Cacinda lembra a mesma questão e diz: sem dúvida, ele até agora nunca conseguiu explicar de forma clara a origem do seu dinheiro. Diz ser empresário, mas os angolanos não conhecem nenhuma empresa visível que lhe pertença. Onde nascem os rios de dinheiro que ele possui? Pergunta o ouvinte. JP Magura escreve: esta questão devia ser coerciva. O Estado angolano não pode depender da boa vontade dos detentores desta riqueza ilícita. ilícita, se os conhecem, comecem a operar sem reservas. Foram algumas das mensagens que chegaram durante este dia, Nádia.
Muito obrigada a todos pela participação. Nós que não temos rabo preso, vamos já nos retirar do estúdio. Desejamos-vos a continuação de uma boa noite, com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.